Só sei me relacionar através do bom humor com a vida. Se eu tenho alguma qualidade, é essa.
Não vou casar com piano, lógico. Mas se a pessoa falar que não gosta de música, para mim tá eliminado.
Áudio retratos.
Só sei que eu não quero ficar velho chato. Quando a gente fica velho chato, os outros começam a rezar pra gente morrer. E isso é muito triste.
Áudio retratos. Histórias de vida no rádio.
De faxineira a professora do Centro de Educação Infantil Menino Deus no Jardim João Turquino, Zona Oeste de Londrina, Tereza Isaura Caetano acredita que sua história se confunde com a das crianças. Volta à infância para recordar perdas, abandonos e maus tratos. Estava com 4 anos quando os pais se separaram. Foi viver com o pai, que morreu pouco tempo depois. Tereza e os irmãos foram criados pela família de um sobrinho, convivência dura. Paranaense de Jandaia do Sul, nasceu em 29 de novembro de 1959. Tereza casou-se com um homem violento e teve 3 filhos. Um deles foi assassinado aos 22 anos de idade. Conheci Dona Tereza em maio de 2005, no dia em que o assassino de seu filho foi julgado. Ela trabalhava na limpeza da creche e nos conta o que aconteceu em sua vida de 7 anos para cá.
Fui fazer uma faculdade, terminei minha faculdade, fiz uma pós-graduação e hoje eu tenho a minha salinha de aula, que é um sonho de infância. Minha vida mudou totalmente. Comecei a estudar em 2001. Fiz em um ano da primeira oitava. Eu entrei nessa instituição e eu só poderia entrar lá se eu estivesse estudando. Fui fazer meu segundo grau. A minha vida ali nessa instituição foi o. Vamos se dizer que eu nasci ali dentro. Eu nasci de novo, na verdade, porque ali eu aprendi a lidar com as pessoas, a conversar. Eu não conseguia nem olhar no rosto das pessoas para conversar. Eu era uma pessoa totalmente tímida. E com o fato de ficar em sala de aula, contando história, isso me ajudou a querer fazer uma pedagogia. Foi difícil, porque, né, o estudo é sempre supletivo, é bem fraco, na verdade, né? Nossa, tinha um momento que dava vontade de desistir. E assim, a irmã Elza, ela me deu muita força e disse: ó, você vai fazer esse vestibular e você vai passar, porque eu já vou ter uma salinha para você ser atendente, auxiliar da professora. Então eu fui, prestei 2 vestibulares, não passei, daí fui para uma outra faculdade, passei, já fui para uma salinha de aula. Quando eu terminei, foi a coisa mais importante, mais satisfatória da minha vida, eu me senti realizada. Era muito para baixo, uma pessoa que se sentia que não era nada, sempre foi tida como não ser nada na vida, não saber fazer nada. E eu fiquei muitos anos assim, achando isso mesmo de mim.
O que aconteceu na sua história de vida para deixar a senhora dessa maneira?
Bom, na verdade, eu fui criada sem pai, sem mãe. E assim, as pessoas mesmo que me criaram, eles fizeram eu ficar assim. Eles me davam nem a oportunidade nem de sorrir, na verdade. Quando eu sorria, a pessoa só dizia: ó, a cara da bicha, não sabe nem sorrir. Ó, não sabe fazer nada, não presta pra nada. Por que que não some da minha vida? Com a criança, ouvir tudo essas coisas.
Apanhou muito?
Nossa, nem me fala assim, sem motivo, né? A maior parte das vezes. Teve um dia que eu fugi de casa de tanto que a pessoa me xingava.
Tereza Isaura Caetano.
Um amigo do meu pai me encontrou ali na beirada daquele asfalto. Eu não sei de onde ele surgiu, aquele homem. Parece que foi por Deus mesmo. E perguntou o que eu tava fazendo ali. Eu falei que eu ia me jogar debaixo de um carro.
O senhor tinha quantos anos?
Eu tinha acho que 8 anos na época. Daí esse homem me levou pra casa dele, então tava chovendo muito, me deu comida e me levou no juiz. E disse: ó, esse juiz vai te dar um lugar bom pra você viver. E o mais decepcionante é que o juiz foi atrás dessa família. A mulher disse que tava chorando por causa de mim. E o juiz disse que era para ele me levar para casa, nem que fosse arrastado. Então eu falei: não tem caminho para mim, é ficar aqui e aqui, porque ali eles estavam responsáveis por mim. E menina mulher é muito pior do que menino homem. E eu fui ficando ali.
Áudio retratos.
Às vezes eu saía fugida pra ir pra escola, sabe? Porque dava hora de eu ir pra aula, eu tava lá lavando louça, a criança tava chorando e eu tinha que cuidar. Eu era a mãe das crianças. Quando as crianças começavam a falar, eu era a mãe. Eram três crianças. Daí tinha vez que eu dava hora de eu ir pra escola, eu só dizia, a criança tava chorando, falava, eu tô indo pra escola. Vai, bicha, vai pros quintos dos infernos, não volta mais aqui me atentar. E eu saía chorando. Então foi o ano que eu consegui estudar. Eu nunca deixei de ler, eu adorava ler, então eu lia a vida toda, né? Tudo onde tinha uma letra eu tava lendo. Aprendi a escrever meu nome, ó, você não vai mais pra escola, mulher não precisa estudar, então. Esperei todos esses anos pra realizar meu sonho.
Quando é que a senhora consegue se libertar, assim, desse lugar?
Depois, no casamento, né? De ter minha casa, de ter o que era meu, sabe? Porque até ali, aquele momento, não tinha nada que era meu, entendeu?
E a senhora achou que, de alguma forma, o casamento pudesse libertar um pouco a senhora? Isso acabou não acontecendo?
É, realmente, eu achei que poderia. E, na verdade, não ajudou nada. O que ajudou foi eu ter meus filhos, que é uma coisa que eu queria meu. Eu falei, bom, esse é meu. Só Deus para tirar. Então, o que valeu a pena foi ter meus filhos, sabe? Aquele sofrimento tudo, parece que não... Eu ficava leve aquela hora, aquela dor. Eu abraçava meus filhos, conversava muito com eles, porque eu... Assim, o pai era muito violento, ensinava eles uma coisa e eu tinha que ensinar, ó, meus filhos, não é assim não, ó, isso, ó, seu pai... Então, eu, assim, sou muito grata a Deus, porque eles não foram pro caminho que o pai, assim, ensinava daquela violência, daquele jeito que ele falava, de ensinar, de que tinha que matar, que tinha que bater, que tinha que não sei o quê. Não, eles ouviram os meus conselhos. São pessoas trabalhadoras, responsáveis, assim, que, nossa, né, que eu sou suspeita em falar, porque são meus filhos, são minha joia. Preciosa mesmo.
Foi o filho da senhora que acabou falecendo, que fortaleceu a senhora para poder mudar de vida, assim.
Foi, ele chegou um dia em mim, então eles não aguentavam mais ver o pai com uma faca, tentando matar, só falando de matar. Aí ameaçava os filhos, ficava todo mundo naquela, né, então ele, nessa época ele já tinha 15 anos. Aí ele chegou em mim e disse, mãe, vai cuidar da sua vida. O que a senhora tinha que ensinar para nós, a senhora já ensinou, senão a gente vai acabar pegando e batendo, acontecendo a tragédia. Então eu falei, não, nunca vocês façam isso. Porque é seu pai, é pai de vocês. Eu saio, se é pra isso acontecer, eu saio, eu larguei tudo.
E é levando peça de roupa picadinha, conta essa história.
Então, daí, cada dia que eu ia trabalhar, eu levava duas, três peças de roupa e deixava, conversei com a patroa e deixava lá.
A senhora perdeu um filho, ele tinha quantos anos? Ele foi assassinado.
Ele tinha 22 anos.
E esse filho, quando ele morre, o seu marido violento, que a senhora se separa dele, vem no velório do seu filho, o que que ele diz?
Sabe, teve um momento que eu senti assim, uma coisa assim de chegar pra ele e falar assim, ó, é isso que você queria aí, ó, tá aí seu filho. Mas no momento veio aquela coisa, não, ele deve estar sofrendo também, né? Daí depois do enterro tudo, ele chegou em mim, perguntou se eu queria voltar com ele novamente, eu disse que não, que eu queria que ele seguisse a vida dele, que ele fosse muito feliz. E daí ele me pediu perdão daquilo tudo que se passou. Tempos depois ele faleceu também, né? Eu nunca quis o mal dele.
A senhora se casou de novo?
Casei de novo. E esse sempre me deu muito apoio. Muito mesmo. Então, na faculdade, eu estava lá fazendo segundo grau, ele me levava, ficava lá me esperando. Na faculdade, os 3 anos lá me esperando. Após a graduação, lá me esperando. Então, sempre ele me apoiou muito nesse. Nossa, eu tenho muito que agradecer.
E o reencontro com a mãe, dona Tereza, como é que foi? O seu pai e sua mãe se separam quando a senhora tinha 4 anos. E a senhora vai morar com o pai?
Eu vou morar com o pai.
Sua mãe fala que não quer você?
Sim, eu fui com a minha mãe. Ela me levou, assim. Daí, acho que devido à situação de vida também, que também não ficou fácil pra ela, porque foi dividido os filhos, entendeu? Porque ela ficou com um pouco de filho. Não sei se era 8 irmãos ou 9, era uma coisa assim, não tenho bem lembrança. E daí, como ela viu que eu não queria ir, de repente ela se obrigou a dizer, eu não te quero, vai com seu pai. Pegou uma vara e veio. assim, pra me... Assim, armava pra dizer que ia me bater, pra mim com meu pai. Eu fui, então essa lembrança ficou muito marcada na minha vida, né? Meu pai só me pegou assim pra mão, jogou em cima do caminhão, nunca mais ouvi minha mãe. Fui encontrar depois de 34 anos, longe.
Tereza Isaura Caetano.
Eu sempre pedi a Deus que eu queria encontrar minha mãe, porque eu queria saber assim, por que que ela, né... Porque aquilo ficou marcado na minha vida. Nas noites, né, deitada, eu chorava. Eu dizia, meu Deus, eu fiz alguma coisa muito ruim para minha mãe. Porque ela não me quis, ela mandou eu ir embora com meu pai.
Áudio retratos.
O cartório eleitoral queria falar com a minha irmã. Ah, você é Maria Lúcia? Eu sim. Diz que só perguntou para ela, você tem uma irmã perdida, assim, assim. Como que é o nome? É Tereza? Falou, é. Nossa, disse que foi um choque para ela, assim.
Essa irmã morava com a sua mãe, então?
É, ela era casada, morava no mesmo quintal. Daí eu tô lá lavando roupa lá e a minha patroa, Dona Tereza, do cartório eleitoral, quer falar com você. E quando eu atendi, era minha irmã. E daí falou que a minha mãe tava viva. Nossa, pra mim foi... Eu falei, a mãe tá viva? Ela falou, tá. Eu falei, nossa, que bom. É, eu não tinha uma situação de vida muito boa. Daí eles juntaram os irmãos, juntaram o dinheiro. Falou assim, ó, você vem que a gente paga a sua passagem. E vim.
E a senhora nessa época morava no Mato Grosso?
No Mato Grosso, Guatemi. Eu sabia que era no Paraná, que eu ia encontrar alguém da minha raiz, onde que estava, quem eu era. E daí encontrei aqui e vim embora. A gente nem sabia muito nem o que falar uma para outra, na verdade, né? Ela também, né, disse que estava com uma campanha de oração para me encontrar. Fazia 15 dias que ela estava em jejum, pedindo a Deus. Então isso também foi muito bom de ouvir, né, porque... Pensava que a minha mãe não me queria e, na verdade, minha mãe estava fazendo uma oração e campanha para poder me encontrar.
34 anos depois.
34 anos depois. Daí veio os irmãos que moravam em São Paulo, veio irmão de todo lado, sabe, assim, para me ver.
Tereza Isaura Caetano.
Não foi fácil a minha vida, foi bem... Se for escrever um livro mesmo, na verdade, não sei quantas páginas sairia. Hoje, graças a Deus, eu tô bem... Trabalhando, fazendo o que eu gosto. Estou realizando mais um sonho, que seria tirar a habilitação. Comecei já, coisa que eu jamais imaginei que eu iria fazer. Nunca é tarde. E não deixar que as coisas te abalam, porque quando meu filho faleceu mesmo, era uma das coisas, porque sempre eu agradecia muito a Deus. Falei, meu Deus, eu tive uma vida tão difícil, mas obrigada por conservar meus filhos do meu lado, pelo menos, né? E daí quando ele faleceu... Eu tinha vontade de entrar num quarto e não sair nunca mais. Mas daí eu pensava, meu Deus, se eu fizer isso, além deles sofrer pela morte do irmão, eles vão estar sofrendo pela mãe ali. Não, eu vou à luta. Continuei trabalhando. Tive um desafio difícil, porque os filhos do assassino viviam na instituição. Teve um determinado dia que uma criança dele veio. Eu cheguei na porta do banheiro para limpar, ele estava lá dentro sozinho e me pediu ajuda. Eu voltei para trás, virei as costas, mas quando eu cheguei na porta do banheiro, eu disse, meu Deus, me ajuda a ajudar essa criança, porque ele não tem culpa, ele não fez nada. Voltei, ajudei ele ali com o maior carinho. Mesmo que depois eu saí dali, fui escondidinho, fui chorar, chorei muito, porque foi difícil. Hoje mesmo, eu posso te dizer que tem uma criança que é minha aluna, que o pai dessa menina também teve uma participação no assim, sabe? Nesse. Mas eu tenho muito carinho por essa criança, muito mesmo.
Como é que a senhora consegue, com essa clareza, assim, da onde que vem, né, essa sabedoria, essa lucidez? Como é que é? Como é que dá nome para isso, Dona Tereza?
Olha, eu não sei te dizer. Eu não sei te dizer, na verdade... Eu peço muito para Deus, a direção de Deus, que Deus me direciona, que me dá as palavras certas, que faça eu andar, fazer as coisas corretamente. Né? E assim as coisas vão acontecendo. E...
É uma força que a senhora sente por dentro, assim, muito grande?
É, uma coisa assim que não tem explicação.
É.
Eu não consigo também explicar, tem coisas que eu não consigo explicar. Eu falo, meu Deus, como que eu consegui isso?
Educadora Tereza Isaura Caetano. Como faxineira do Centro de Educação Infantil Menino Deus, no Jardim João Turquino, Zona Oeste de Londrina, contava histórias às crianças enquanto as professoras almoçavam. Era a história de sua vida em capítulos que ela relatava, e assim faz até hoje. Nascida em Jandaia do Sul, no dia 29 de novembro de 1959, Tereza foi fazer pedagogia e pós-graduação. Hoje é professora do Menino Deus, creche que participa do projeto Conte Outra Vez, criado pela psicóloga Eliana Louvison no ano 2000. O projeto conta clássicos da literatura infantil para bebês e crianças de até 6 anos. As histórias ajudam as crianças a nomear sentimentos e emoções, além de entender conflitos e tramas da vida. A coluna agradece Eliana Louvison e Elza Maria Nunes, que nos apresentaram Tereza Isaura Caetano. E você, quer contar a sua história no rádio? Mande um e-mail para patriciauelfm@gmail.com.
Áudio Retratos. Histórias de vida no rádio.